Informação. Informação. Prestação de serviço. Arari FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, todo mundo sabe que o Hospital de Maternidade de Santa Maria é referência aí no atendimento às pessoas que estão contaminadas com a Covid-19. Para falar sobre esse e outros assuntos, nós estamos ao telefone com a doutora Eduarda Reis, que é pediatra e trabalha no Hospital de Maternidade de Santa Maria. Doutora Eduarda, prazer em falar com a senhora mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. É um prazer mais uma vez estar aqui na rádio, esclarecendo e trazendo mais informações à população da nossa região.
Prazer é todo nosso, doutor Eduardo. Bom, o hospital é referência aí para o atendimento à Covid aqui no sertão do Araripe. Mas como a senhora é pediatra, com relação às grávidas, como é que faz aí o atendimento? Ela vai para o setor das grávidas também, que não estão contaminadas? Se uma mulher grávida chegar aí no hospital, Maternidade Santa Maria, com a Covid-19, como é o atendimento dela, doutora Eduarda?
Então, Roberto, nossa unidade hospitalar, ela dispõe da UTI especializada para Covid e de enfermaria também específica para Covid. A nossa maternidade não é a referência da região para o Covid. Mas visando que a gestação é sempre uma surpresa e que podem sim chegar mulheres gestantes já em trabalho de parto, de uma forma avançada que não possamos referenciá-las ao INIP, o hospital já se preparou, prontamente fez isso, temos um quarto específico para essas grávidas, onde elas vão ficar reservadas, distante das outras mulheres que estão na maternidade. Temos todo um treinamento para como vai ser esse atendimento ao recém-nascido, porque é um pouco diferente do atendimento habitual. E temos também nossa unidade neonatal, que estamos começando a montar, e se Deus quiser, muito em breve vamos ter esse atendimento também para nossas crianças.
Então vamos continuar falando aí sobre Covid. Essa maldita doença aí, doutora Eduarda, ela pode passar da mãe para o filho? Existem casos como esses?
Inicialmente acreditava-se que não, que a gente ainda não tinha amostras, né, em placenta, no líquido que fica dentro do útero, com o bebezinho. Só que alguns relatos de casos mais recentes já mostraram cerca de uns 4, mais ou menos, transmissões verticais, que a gente chama, que é da mãe para o filho. Então, ainda é incerto, mas os novos estudos já estão mostrando que pode passar assim. O que a gente não sabe é se vão ter alterações importantes ainda nesses bebês, que aí precisa de mais tempo para a gente poder chegar a ver isso.
A senhora falou aí do atendimento, né, da grávida com Covid, e eu queria saber o atendimento ao recém-nascido, né? Como é feito? É diferente dos demais?
É diferente, justamente visando, já que a gente não sabe se passa mesmo de mãe para filho em todos os casos, então o atendimento desse bebezinho, ele é feito com mais calma, com mais cautela, claro que com toda a paramentação da equipe, uma equipe reduzida para esse atendimento, porque nós temos que ter cuidado com os nossos profissionais também, então só entram os mais treinados, os mais experientes, e o atendimento é sim diferente. Nossa equipe já está treinada e ciente desse atendimento, como é que vai ser. O bebê não pode ficar com a mãe logo em seguida do nascimento, então ele tem todo um cuidado para depois retornar para os cuidados dessa mãe.
E a mãe pode amamentar o bebê aí, doutora?
É uma doença muito nova, né? Então existem várias recomendações. Buscando sempre atualização, a gente já procurou saber as recomendações da Sociedade Brasileira, do Colégio Americano, das sociedades europeias, a espanhola e a italiana, e cada uma orienta de uma forma, né? No nosso serviço, a gente faz todo o cuidado com a mãe, higieniza, coloca máscara, prende os cabelos, e aí ela é questionada pela vontade de amamentar. Então, no Brasil, a gente libera, sim, a amamentação para o recém-nascido, sem problema nenhum, desde que tenha toda a etiqueta respiratória, né? Então, usar máscara, cabelos presos, mãos e antebraços lavados, e aí esse bebezinho pode ser amamentado. Depois de amamentado, infelizmente, ele tem que cumprir o distanciamento social também, apesar de tão pequeno. Então, ele vai ficar distante da mamãe por algum tempo.
Então, ele vai ficar em quarentena, né? Ele pode receber visitas?
Ele vai ficar em quarentena.
Ele pode receber visitas, doutor Eduardo?
De forma alguma. A gente pede para que o bebê cumpra essa quarentena pelo menos por os 14 dias, que é o período que a gente também vai observar essa puérpera. O pós-parto, ele é um período de risco após o nascimento, justamente de complicações de Covid. Então, tanto o bebê como a mãe vão ficar em observação esses 14 dias numa quarentena hospitalar, e em casa a orientação é que ele não receba visita alguma. E lembrando que a toda a população, né, estamos em quarentena, não é para estar fazendo visita a recém-nascidos.
É, bom, doutor Eduardo, eu gostaria que a senhora relatasse aí como é que está sendo essa experiência de trabalhar durante essa pandemia com gestantes, com crianças. O relato da senhora do seu trabalho diário, rotineiro, nessa pandemia.
Vejo mães muito ansiosas e com toda justificativa, claro, né, o medo por elas, pelos filhos. Crianças ficando muito ansiosas também em quarentena, sem poder ir para a escola, sem poder extravasar as suas energias. Então, essa quarentena está mexendo com mãe, com filho, com toda a família de forma psicológica e ansiosa. E em questão das doenças, o que a gente vê mais atualmente em consultório são crianças que mudaram o padrão alimentar, que aí mudam o padrão digestivo. Então, tentar manter uma rotina para as crianças é muito importante. Né? Nessa mudança do que a gente tem visto de consultório. E nos cuidados, acho que toda a nossa região, porque eu não trabalho só aqui em Araripina, né? Mas trabalho Araripina, Trindade e Oricuri, em questão de atendimento de consultas, as clínicas acabaram se adaptando em horários agendados para o que realmente é necessário, não está indo para consultas tão de rotina assim. E sempre com toda a etiqueta respiratória, álcool em gel, máscara, higienizando as salas após cada atendimento. Então, tivemos que nos adaptar a essa nova rotina, né? E os profissionais todos tomando cuidado, usando máscara, os que têm cabelo mais longo ou prende o cabelo, ou usa touca, mas tendo todo esse cuidado para evitar a contaminação e propagação dessa doença.
Nós estamos conversando com o doutor Eduardo Reis, que é pediatra do Hospital de Maternidade Santa Maria. A senhora relatou aí a questão das crianças, né, que não estão indo para as aulas, né, indo para a escola. E aí, doutora, não estão aí gastando as suas energias, né? E outra coisa também, não gastando energia, evidentemente que não está aí gastando calorias, né? Tem muita criança ficando gordinha nessa época, né, doutora? Qual é a orientação da senhora?
Além de não gastar calorias, ainda mudou a alimentação em casa. Então, comem mais besteiras, ficam o tempo todo na TV. A orientação é que tente manter ao máximo a rotina, que os pais busquem atividades que possam gastar mesmo essa energia. E se não pode, a casa é pequena, não tem como fazer uma atividade física, ter cuidado na alimentação, né? Esse é o principal. A alimentação em criança é, sim, muito difícil. Eles passam por uma fase de restrição alimentar, de seletividade, aquela criança que não quer comer o que o pai coloca no prato. Mas a persistência é que faz o hábito da criança. Então, persistam tentando fazer com que suas crianças comam saudável. É muito importante isso.
Outra coisa,
a TV, celular, tablet, né? Essas recomendações que a gente sempre fala no consultório, que essa época do ano ficaram um pouquinho mais difíceis.
Outra coisa que está trazendo preocupação é com relação a crianças que são acometidas de doenças e que durante essa pandemia evitaram procurar o hospital, procuraram evitar as clínicas que às vezes até estavam fechadas, né? E isso aí também é muito preocupante, né, doutora? Porque fica aí acumulando, deixando a doença aí ficar aí caladinha e atingindo a pessoa.
Sim, com certeza. Existem doenças que a gente realmente precisa fazer um acompanhamento ou mensal ou a cada 2 meses. O ideal é que, se você tem contato com o médico que já faz esse acompanhamento, tente falar com ele por telefone, ver se pode fazer algum atendimento virtual, já que nessa época do ano está liberado, sim, pelo Conselho Federal de Medicina, fazer esse tipo de atendimento. Se não puder, se realmente precisar ir na consulta, ver realmente o horário agendado, não estar atrasando, para não estar aglomerando nas recepções da clínica e continuar acompanhando. Não é porque o Covid está assolando a nossa região agora, aumentando esses casos e nos trazendo medo, que as outras doenças vão deixar de existir. Então, precisamos nos cuidar, sim. Se precisar, é para ir à emergência, tá? Para ser atendido. E se não for caso de emergência, vai ao postinho, vai à consulta, mas com todos aqueles cuidados. Pai e mãe usando máscara, as crianças acima de 2 anos e que já têm entendimento de que não pode estar tocando na máscara, usam máscara também. Aquelas que não conseguem, a gente orienta que não use, porque se ela ficar toda hora pegando na máscara, o risco de contaminação dela é maior do que sem a máscara. Então, observar isso na sua criança, se ela já tem capacidade de usar máscara.
Isso. Doutora Eduarda Reis, pediatra, eu agradeço mais uma vez pela sua participação. Nos enriqueceu muito aqui no nosso programa. Sempre é bem-vinda aqui a sua colaboração. E espero que mais vezes a senhora participe do programa, viu? Muito obrigado.
Eu que fico muito agradecida de esclarecer esses fatos para a nossa região, porque seu programa não é ouvido só aqui em Araripina, mas na nossa região inteira. E estamos aqui para isso. Sempre que precisar, sempre que tiver oportunidade, estarei no seu programa esclarecendo sobre minha parte da pediatria e da medicina da região. Fico muito grata e queria avisar aos pais, atenção às crianças, porque o COVID em crianças maiores, ele não é apenas como quadro respiratório, como se manifesta nos adultos, mas ele tem outras manifestações. Então, fiquem sempre atentos. Se suas crianças adoecerem, levem sim para atendimento médico, tá certo? Um bom dia, Roberto.
Bom dia, doutora Eduarda Reis, muito obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta conversando aí sim com o pessoal do CREAS, o Laércio Jamerson, psicólogo do Centro de Referência de Assistência Social, e o Filemon Alencar, que é o presidente do Conselho Tutelar. Vamos falar aí sobre o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. E ainda hoje teremos Fredson Paiva, o homem do Rota 903, e as informações aí do abastecimento da Compesa, a programação para essa sexta-feira aqui em nossa cidade. 7:55, já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Araripina.